Deixa eu começar falando uma coisa. Eu disse que o importante de entrar em campo é fazer gol. Fazer gol é alcançar o objetivo da vida. Para que você nasceu? Qual o objetivo da sua vida, da sua encarnação? Alguém sabe me dizer? Ser feliz ainda é uma ecota dúbia. Pode ter dois valores. Hã?
Vencer as provas?
Vencer as provas torna o objetivo mais difícil. Se você não entra na escola para você vencer prova, você entra na escola para receber o diploma. Aí sabe que país tem que fazer as provas, mas o objetivo é receber o diploma. Qual é o diploma que você vai receber dessa vida? Aproximar de Deus. O que mais?
Amar
ao próximo. O que mais?
Evoluir.
Evoluir. Para evoluir melhor, você pode ir para uma escola de samba. Evoluir é uma palavra. Ficar mais alto. No universo não tem alto nem baixo. Se aproximar de Deus também fica uma coisa muito... Não, habitat, porque depende do que é Deus. E como Deus é para cada um, se você se aproximar do seu Deus, você não se aproximou de nada. Ficou no mesmo lugar. Hã?
Se livrar das más tendências.
Se livrar do quê?
Das más tendências.
Más tendência não. Isso é coisa para espírita, deixa para os espíritos.
Se universalizar.
Se universalizar. Vamos ficar no se universalizar. Você nasceu para se universalizar. Ou, vou botar melhor, já que nós estamos ainda em processo de evolução. Para se universalizar mais do que você estava universalizado antes de encarnar. Vou botar em palavras melhor. O que é universalizar?
É ser um com Deus?
Não, não é ser um com Deus.
Um com todos?
Não, não é um com todos. É ser um com o outro. Digamos que vocês todos não estejam aqui. Que ela está, eu estou falando com ela. Para eu me universalizar, eu preciso ser um com ela. E ela, para se universalizar, precisa ser um comigo. Hoje vocês não são universais, porque vocês estão com vocês quando estão conversando com o outro, quando estão agindo com o outro. O processo de universalização é o processo de você ser um com o outro, tornar-se um com o outro. É aproximar-se de Deus? É, porque cada um é Deus. Então, se eu me aproximo dela, se eu me universalizo com ela, eu universalizo com Deus. Mas aí fica aquela história, quem é Deus, como é Deus, então esquece Deus. Vocês nasceram para aprender a conviver entre vocês de uma forma universal. Esse é o objetivo, esse é o gol da vida. Cada vez que você consegue tornar-se um com o outro, você evoluiu. Você avançou. Amá-la, próximo como a ti mesmo.
Mas como é isso na prática? É sintonia?
Não, não é sintonia. Você gosta do azul? Quando eu estiver com você, eu tenho que gostar do azul.
Você gosta de drogas?
Hã? Eu tenho que gostar de doga. Moxo, qual o problema de usar doga? Só é problema usar doga para quem não gosta de doga. E eu não posso me universalizar com ela, querendo que ela goste do que eu gosto.
Mas eu tenho que gostar do que ela gosta?
Sim, não preciso usar. Mas eu não posso, eu não preciso falar mal da doga. Não preciso xingar ela. Não preciso dizer que ela não presta porque usa doga. Agora, eu usar, não preciso. Mas eu vou me tornar um com ela. E não ser contra ela. E a meu favor.
Respeitar.
Hã?
Respeitar.
É para isso que vocês nasceram. E é pro lixo que o mundo é. Conta você. Para você aprender a superar coisas em você que não lhe deixam universalizar com quem é diferente de você.
Intolerância?
Hã?
Intolerância?
Intolerante, vocês são completamente intolerantes. Só é amigo quem puxa seu saco. Isso é fazer gol nessa vida. Vocês estão encarnados porque vocês não convivem no mundo espiritual de uma forma universal. Assim como não convivem aqui de uma forma universal. E lá vocês aprenderam que o mundo espiritual vive assim, ó, junto um do outro. Em paz, em harmonia, um com o outro. Da mesma forma que não existem dois seres humanos iguais, não existem dois espíritos iguais. Os espíritos ainda acham coisas. Tem espírito que é religioso de uma religião, defende a sua religião. Este não está em paz com o mundo. Ah, ele precisa dessa ter religião? Não, ele pode professar a religião que ele quiser, mas ele tem que aprender a conviver com das outras religiões em unidade. É por lixo que no final ele diz: eu e Deus somos um. Está tudo feito, está tudo ponto. Eu e Deus somos um. E é para isso que o Espírito encarna. Para aprender a essa convivência. Para quê? Para voltar para lá e conviver.
O mais errado que uma pessoa esteja, eu não devo achar que ela está errada.
Moço, certo ou errado é critério individual. Você acha certo algumas coisas e acha errado outras. Mas quem disse que você é o dono da razão? Quem disse que você é que está certo? Eu vou dar um exemplo. Se você sentar numa mesa, não vou nem falar dos árabes que tem não sei quantas mulheres. Mas se você sentar numa mesa hoje e você aotar, vão lhe chamar de mal educado. Só que já teve tempo neste país. Se você não arrotasse na mesa, ela é sinal que não gostou da comida. Então arrotar é certo ou errado? Depende de cada um. Então por aí, nós já começamos, inclusive, a marcar gol. O que que eu preciso fazer para me universalizar com o outro? No questão certo e errado. Hã? Não, eu quero mais prático.
Aceitar as diferenças.
Aceitar as diferenças é mais do que aceitar.
Tolerar.
Hã?
Tolerar.
Hã?
Tolerar.
Tolerar é muito mais que tolerar.
Respeitar.
Respeitar. Vocês querem respeitar a diferença com o homossexual? Você quer respeitar a diferença com a questão de cor, mas você não respeita quem pensa diferente de você. Tá saindo logo de errado. Este é um primeiro passo. Ninguém está falando aqui que você tem que assar certo que assa errado. Não é disso que eu estou falando. É você ter o seu conjunto de certo e errado, porque isso não vai acabar, e você respeitar o conjunto de certo e errado do outro. Dá-la ao outro direito de ser, estar e fazer o que quiser. É assim que se marca gol, é assim que se harmoniza. Não é você querer provar o outro que você está certo e ele errado. Não é querer ensinar para ele por que isso é certo ou por que aquilo é errado. É você simplesmente dizer: eu acredito nisso, ele acredita naquilo. Eu, enquanto estiver com ele, tenho que respeitar o direito dele pensar o que ele quiser. Checá-lo, me culpar pelo que eu penso. Essa é a primeira coisa. Isso é marcar gol. Sabe? De... O moço veio me falar de um problema dele. Não importa qual. A hipótese que eu dei para ele: faça você a sua parte com você e deixe os outros viverem do jeito que eles quiserem. Ah, mas se eu não preciso ensinar. Não! Se alguém não quer universalizar, dê a ele esse direito. E se universalize com a não universalização dele. Porque você nasceu para se harmonizar com o mundo do jeito que ele está, não para salvar ou mudar o mundo. É isso que é fazer gol. Fazer jogada bonita é chitar milhares de ensinamentos para isso e querer que o outro aceite o ensinamento que você sabe. Pergunta.
Suponha que uma pessoa tem uma filha casada que apanha do marido. Você acha que ninguém deve se meter ou deve julgar quem está certo, quem está errado, aconselhar a filha a largar, separar?
Se meter, se ninguém deve se meter porque a filha do amigo apanha, ou a sua própria. Se meter, ato físico, não é você que vai fazer. Agora, se você disser que está errado ele bater, você não está se universalizando com ele. Por quê? Porque se ela apanha, foi ela que pediu para apanhar. Cada um desenha a sua vida. Não é dizer que ele está certo em bater. Eu posso continuar sendo errado. Agora, se ele quer bater, o problema é dele. Sabe, uma vez me perguntaram assim: Joaquim, se você vê uma pessoa com um revólver na mão para dar um tiro na cabeça, o que que você fala? Digo: boa morte. Se a pessoa quer se matar, que direito tenho eu de mantê-la viva? Que direito eu tenho de me intrometer na vida dela e obrigar ela a ficar viva? A culpa do quê? Deu assar que ninguém deve se matar? Não importa o que seja, amor. Por quê? Segundo ponto. Os valores humanos não são os valores do espírito. Uma perguntinha. Quem aqui já leu Romance Espiritual? Acho que quase todo mundo. Não existe um romance espiritual que alguém não passe por uma situação sofredora muito grande. Existe? Tem sempre alguém que é apitado, alguém que passa fome, não é isso? Lá vocês aceitam, na vida não. E lá, inclusive, ainda é dito, isso foi pedido pelo próprio espírito para a sua evolução. Então, o caso da menina que toma um tapa na cara foi escrito para a sua própria evolução.
Então, não julgueis da vida, tá certo?
Sim.
Você não sabe a história que está por trás?
Você não sabe a história que está por trás daquilo. E muito mais do que a história dessa vida, você não sabe a história desse espírito. Só compreendo uma coisa: ninguém recebe o que não precisa nem merece.
A semeadura é livre, mas a colheita é muito grande.
E
não,
fale mais alto. Que...
Existe um conflito com a gente mesmo.
Sim.
Ou seja, eu posso falar que eu, conflito, né? O pensamento é critico esse ato ou é valorismo de conflito. Então, há um conflito aí entre o que ocorre, o ato, e o que eu estou pensando sobre o ato.
Perfeito.
Essa universalização não deveria partir primeiro de mim para comigo mesmo?
Sim.
Para poder olhar os outros.
Sim. Quando a sua mente entra em conflito com o que você faz, você precisa se universalizar com você. Aceitar o que a mente diz, aceitar o que foi feito, se encontra. Encontra. Sabe? Só. Não, o que faz julgar o outro eu já vou falar, só um momento. Deixa eu só dizer uma coisa. Você vai lá, faz alguma coisa, faz alguma betela, e aí a mente começa a lhe culpar que você fez aquilo errado. Você diz, mente, não sei se eu fiz errado ou se eu fiz certo. Achei que foi o que foi feito. Acabou. Aí você se universalizou com você. Então, quando houver este conflito, você tem que se universalizar com você. Dizer, foi isso que aconteceu. Ponto.
O que eu quero dizer é que essa universalização vem de partir de mim para com o outro. Vem de partir de mim, porque se eu...
Não tem que partir de você. Não tem que partir de você. Cada momento é um momento. No momento que você fizer com o outro, você tem que se universalizar. Isso é outra coisa, nós já vai chegar lá. O fato do outro ser seu espelho já vai chegar lá. É que o Oxê já ouviu muita coisa, está adiantando. Só mais um momento. Ela disse assim, só que a gente julga o outro. A mente julga o outro. Agora, qual o critério que a mente usa para julgar o outro? Hã?
Desverdade.
Não.
A minha.
Não. Veja, ele disse assim, acho eu ver uma mulher apanhando do marido. Eu tenho que ficar calado? Por que você julga que uma mulher apanhar do marido merece que você fale alguma coisa? Não é certo ou errado. Certo ou errado nós já falamos, de verdade. Estou falando de outra coisa agora. Que foi o que ela também falou aqui. Ah, mas como é que eu vou viver sem casa? Como é que eu vou viver sem comer? Como é que... Bem material. Para avaliar a situação, você usa como referência o que é bom para o ser humano. Mas nem tudo que é bom para o ser humano é bom para o espírito. Então, outro critério é o bem e o bom. É você compreender que existe um bem e existe um bom. O bem é tudo que vem de Deus. O bom é o que você gosta do que vem de Deus. Do que você humanamente acha que é melhor para ele. E este bom não é o bem. O bem é o tapa. O bom é assar, que não devia ter tapa. Porque se tem, o Espírito pediu. E se o Espírito pediu, Deus deu. É bem. É uma oportunidade de elevação. Então, para você se unir ao poste, para você se universalizar, certo e errado, não pode existir. Mas também você não pode analisar a situação ou o outro a partir do bom. A moça disse, mas eu vou viver sem casa. Como se viver sem casa fosse bom, viver com casa fosse bom. Mas para espíritos, o que eles pedem para viver sem casa? Para eles, o bom é aquilo. Se você fica preso no que é bom humano, no que faz bem humanamente, você jamais vai se universalizar com o outro. Por quê?
Prova, né?
Não, por quê?
Egoísmo?
Jamais você vai se universalizar com o outro. Por quê?
Egoísmo?
Não.
Bom
pra um é ruim pro outro. O que é bom para mim pode não ser para ele. Conhece a história da veinha que lia atravessar a rua? Não conhece? A velhinha estava parada na esquina, o Icotelo ajudou ela a atravessar a rua. Aí o Icotelo foi lá no grupo de Icotelos para pegar a medalha que ele ajudou a veinha. Aí o chefe disse para ele assim, eu sei que você fez isso. A veia já veio reclamar porque ela não queria atravessar a rua. Nem tudo que é bom para você é bom para os outros. Tem gente que adora apanhar, tem gente que adora sofrer. Sabe, uma vez no São Paulo, um moço disse assim, Joaquim, eu queria que você ajudasse minha prima que mora lá no Portugal. O que está acontecendo? O filho dela morreu. E ela vive de luto, só participa de grupo de luto, mantém o quarto do menino arrumado, ela precisa de ajuda. Eu disse, eu acho que precisa de ajuda é você. Ela está se sentindo mal com isso? Não! Então isso é bom para ela! E quem é você para dizer o que é melhor para ela? O que é bom para você pode não ser para ela. Se você destruir tudo isso nela, aí é que ela vai sofrer. Não há como você se universalizar com o outro quando você julga o que é bom para o outro a partir do que é bom para você.
É a partir do bem.
É a partir do bem. E o que é o bem?
É o que é bom para todos.
É o que acontece. É o que acontece. Se aquela pessoa não tem dinheiro para comprar comida, aquilo é o bem. Aquilo vem de Deus.
Deus parece que é uma pessoa.
Deus, universo, Deus, forças, Deus o que for, vem de cima. Ponto, também não é de cima. Tem que vir de algum lugar. Vem de algo que não é deste mundo. Ponto.
Essas crianças passam fome na África, artística, magras, jogadas, abandonadas, quando sem perna, mutiladas porque pisou em mina. Chupando o peito seco da mãe, etc. Eu poderia dizer que elas estão resgatando karma de existências carnais passadas?
Elas não estão resgatando karmas, elas estão para. O espírito que está ligado àquela marcha humana está vivendo situações que são necessárias para a sua evolução.
Mas não significa que elas fizeram a mesma coisa com o outro?
Não, não significa que elas fizeram a mesma coisa. Pode ter sido na outra vida aqueles gordos que comia tudo que via pela frente e que achava que tinha que comer do bom e do melhor.
Pimenta maior ou menor?
Hã?
Não quer dizer que só o pimenta dela seja maior.
Também vai chegar lá.
Então aí tem meu carro.
Hã?
Aí tem meu carro.
O carro? sim, é o karma. É a situação exata do espírito naquela encarnação, no início daquela encarnação. Não, eu não disse que não tinha karma, eu disse que não tinha karma de vidas passadas. Que existe o karma é o reflexo da situação do espírito antes de encarnar. Sabe, tem uma moça que ficou muito conhecida, porque quando eu falava disso, eu dizia, eu usava o exemplo, por exemplo, de limpar a casa, de arrumar a casa. O que é arrumado para você não é arrumado para outro, que é limpo. Não. Mas não tem que ter um mínimo de organização? Não! Cada um tem o direito de achar bom e certo aquilo que ele quiser. E se eu quero marcar gol nessa vida, eu tenho que aprender a conviver com aquele ser do jeito que ele é.
Me afastar é uma forma disso?
Se eu estiver me afastando? Se você se afastar, é ato. Ato você só vai se afastar ou não, se tiver que se afastar. É você aprender quando está junto e se estiver junto, a viver assim. E se estiver longe, não ficar dizendo ele que se vive. Fale mais alto, por favor. Ele está o quê? Não. Ainda não.
Se um marido larga uma esposa, digamos que ele está casado há uns 30 anos, ele tem certa idade, mas ele se apaixona por uma mulher bem mais nova, ele larga a família por cinco filhos, passando necessidade e tal, etc. Isso foi combinado previamente, né?
Perfeito.
Então ninguém tem nada que julgar, dizer que ele é galinha, safado.
Não. Pode, eu posso achar errado, eu, para comigo, mas nunca criticar você a partir do que eu acho. Deixar você viver a sua vida. Sabe, tem um ensinamento que foi a FIA que assou, que é a coisa mais inteligente do mundo. É da mais inteligência do Calcutá. Ela fala um monte de coisa, no final ela diz, porque afinal tudo é entre você e Deus. Se você teve sentimento, se que levou a tudo aquilo, viveu tudo aquilo com sentimentos egoístas, mas cheio de você e Deus, não tenho nada a ver com isso. Eu posso não aceitar, eu posso não gostar, eu posso não querer, mas não posso dizer que você está errado.
As igrejas falam em salvação pela fé. Isso aí me parece uma manipulação, porque a Bíblia fala em...
Não, a salvação acontece pela fé.
Não é pela
porque
obra?
Você, não, porque você só vai ter... conseguir chegar a esse ponto quando você se integrar a Deus. Fé é integra com confiança a Deus. Enquanto você achar que você é que sabe o que é o certo, que você é que sabe o que é o bom, você não vai fazer.
Mas na prática não é isso que eles pregam, não. Eles pregam o seguinte: se você é bandido, matou, roubou, você está arrependido? Não vai fazer mais? Aceita Jesus? Aceita, está salvo.
Está salvo. Isso aí.
Isso não é manipulação?
Não. Isso é dar aquele o que ele precisa. Eu não posso julgar ninguém, não posso dizer que riqueza nenhuma está errada. Por quê? Porque ela é feita de acordo com o espírito que precisa da cova. Tem espírito que precisa dessa cova, vai dizer, viu, agora eu sou gostoso, eu vou lá, mato de novo, me arrependo, vou lá, mato. E aí depois ele vai se resolver com Deus que eu saio daqui.
Mas se ele matar, não foi Deus que matou?
Sim, mas eu estou dizendo matar no... na intenção, matar no interno. Eu não falo de ato.
Joaquim, vigiar e orar, porque isso tem que ser aos poucos.
O tempo inteiro você vigiando tudo que a sua mente está guiando e vivendo em oração com Deus. Ou seja, vivendo no bem, não no bom.
É oração. Não está errado, tem que aprender a não achar a igreja errada.
A igreja não está errada. A igreja é instrumento para determinados espíritos. Joaquim é instrumento para outros. de o Papa é instrumento para outro. Todos estão chefe e ninguém está chefe.
O que me matou no primeiro tempo, eu vou achar errado. Eu tenho que combater isso para não achar errado.
Se você, se aquilo não lhe atrai, chaia. Agora, desse o outro, passar o que ele quiser. Essa, isso chama-se universalizar. Você faz o que você quer e dá ao outro direito dele fazer o que ele quiser, sem julgamento.
O julgamento é inevitável.
A mente vai julgar, mas você diz, não sei.
Mas o outro vai me julgar.
Se o outro lhe julgar, dê a ele o direito de lhe julgar. Você é? Se for, o julgamento dele está certo. Se não for, qual o problema dele achar que você é? É a boca da autoafirmação. Não, todos têm que reconhecer que eu sou gostosão.
Tem um caso do sujeito que é casado, bateu uma amante na moita. Não tem nada errado.
Nós já teve casos assim, fechou aqui e achei que eu. Nós já teve. Não, não agora, que agora é muito azeite, mas antigamente a nossa plateia era ela muito diversificada. Era ele e a amante, só. Todo domingo nós fazíamos zila, só ia os dois e só os dois para conversar. E o chefe disse, é camático. É uma ligação que pichija dentro. Agora eu dizia para ele, avisa sua esposa, porque o problema é você faltar com a verdade. Pô, aí, sem a cujação. Aí ele nunca fez. Aí Deus fez. Aí foi
a sua. Na Bíblia o Salomão tinha 300 mulheres, né?
Tem problema nenhum.
Não havia nada errado nisso. Mas todo mundo é Deus, não existe essa terra.
Então você tem que se afastar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal.
Por exemplo, se eu estou sendo injustiçado, respondendo preso por um crime que eu não cometi, eu devo aceitar essa situação que eu estou sendo penalizado por algo que eu não cometi, eu tenho o direito de me revoltar contra aquilo e lutar para voltar a ter liberdade de volta.
Você está sendo injustiçado. Por quem? Qual a zutixa que está lhe zutixando? A zutixa ou a zutixa? A zutixa do homem não faz zutixa. Você ser zutiçado já é a zutixa, ela te chama aqui. Você ser zutiçado por lecha é a zutixa, ela te chama. Você pode lutar para provar que você não fez. Agora, se revoltar, não. Porque se você se revolta, você está se revoltando é contra Deus.
Esse sujeito não sabe disso, ele não pode ser culpado, né?
Hã?
Se o sujeito não sabe disso, ele se revolta
não.
Contra o juiz que, vamos dizer, condenou injustamente.
Perfeito.
Contra quem o acusou injustamente.
Perfeito. Se ele não sabe disso, ele não pode. Aliás, nunca ele ouviu falar que tem que amar todo mundo.
É, não, nós é que sabemos aqui.
Não, desculpa.
Aqui
de culpa, desculpa. De não existe um que não conheça amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso todos sabem.
Mas na prática ninguém sabe o que é amar. Se não é a sua definição, ninguém sabe nada. A pessoa pensa que amar é mimar. Por exemplo, pais que mimam o filho. Estão criando um monstro. Arrogante, vão para droga. Não dá certo.
Não está certo?
Na prática não.
Fia, chama Deus aí. Ele tem uma coisa para falar para Deus.
Deus tá dizendo,
não está certo. Não está certo mimar o filho. Fale para ele. Chame Deus que ele quer falar com ele.
Na prática eu percebi que os piados.
Só uma pergunta para você. Acontece neste mundo?
Isso acontece?
Isso acontece neste mundo? Então não é certo nem errado, é perfeito. É a prova de cada espírito. Pode ser errado para você, mas para o espírito é o bom. É o bom ser papalicado, é o bom usar droga, é o bom fazer isso ou fazer aquilo. Para o espírito. Porque o que acontece é o. Desculpa, bom não, bem. Porque o que acontece é o bem. O que acontece? não importa o que seja. Se você julga o bem mal, o problema é seu.
Mas os piores pais, na prática, a gente vê que está
acontecendo. Que piores pais? Não existe piores nem melhores, porque todo pai é guiado, sob medida, para o filho que ele vai ter.
Mesmo que abandone.
O pai que abandona é um grande instrumento.
Pai Joaquim falou na evolução dos filhos. O que a gente pode aprender sobre isso?
Aprender o quê?
Sobre a evolução do espírito.
Que é, o, epílogo, o que é chamado de evolução do espírito? É aprender a viver um com o outro, dando a cada um o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Não existe evolução maior que esta. Que é neste momento que você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Depois que morre, há evolução do espírito?
Depois que morre, é o espírito que consegue amar nesta vida, que provou a si que é capaz de amar, vai gozar da evolução, ou seja, ele vai conseguir conviver entre os seus pares, entre os espíritos, amando a todos. Isso chama-se evolução. É que você pensa em evolução e tornar-se santo. Não existe santo.
Existe uma hierarquia espiritual.
Não, não existe hierarquia espiritual. Não pode haver, porque não existe espírito melhor que o outro. A questão da escala dos espíritos que está no livro do Espírito, eu disse isso, eu não comento. Porque não existe essa escala de espírito superior e espírito inferior. Na verdade é o seguinte, pensa assim, tem uma linha. Todos na mesma linha, todos iguaizinhos entre si. Só que tem um detalhe, acima dessa linha, no meio, tem um ponto. Este ponto é Deus. Quem está mais próximo do meio da linha, está mais próximo de Deus. Quem está mais na ponta da linha está mais afastado de Deus, mas é igualzinho ao que está no meio. Então não existe hierarquia, existe estar mais universalizado ou não.
Se não existe hierarquia, tem possibilidade de um espírito se obedecer à ordem de outro?
Se não há hierarquia, existe a possibilidade de um espírito desobedecer à ordem do outro, haveria, se não houvesse um Deus. Uma causa primária. Se há uma causa primária, ele é que causa primariamente tudo. Então, se o espírito não aceita a ordem do outro, é porque a causa primária não, diz para ele não aceitar. E aí você vai ter que entender que o não aceitar era o certo a ser feito, e não o aceitar.
Seu controle.
Quando nós coloca tudo sob o controle, as coisas de baixo se explicam. Agora, quando nós colocamos sob o nosso controle, nada se explica e vira baderna. Não é uma baderna, vira para nós.
Mas, ali, a gente tem, como a gente está aqui no teatro, então a gente tem como, toda hora ele fala, algumas vezes eu contesto, a gente tem como acro botar, assim, falar o certo, sob o ponto de vista da gente, né? Não é certo a gente apontar essas coisas como certo e errado. É melhor para a gente deixar dentro da mesa, né?
Você tem todo o direito de botar o seu certo na mesa.
Não impor as pessoas, né?
Mas tem que ter a humildade de aceitar que o outro tem outro certo.
E às vezes, o que você acha que é errado é que faz as coisas andar, às vezes, né?
Isso.
É como aquele ditado. Eu preciso de um pontapé do diabo para me andar para frente.
Perfeito.
Eu, por exemplo, o senhor fumando. Não é Deus fazendo de fumar?
Não.
Mas eu não existo como humano?
Mas não existe fumar?
Exatamente, não existe cigarro.
Não existe fumar? Você sabe o que é fumar?
É uma ilusão.
Não, é Deus. Você sabe o que é o cigarro?
Ah,
é Deus. Você sabe o que é fumar? É Deus. Então Deus é Deus. Deus é o fumar.
Deusando Deus.
Na hora que você aceitar isso, você fuma o seu cigarro e deixa o outro que não quer fumar e faz.
Mas vai fumar longe.
Que bom, é uma grande oportunidade para você dar a ele o direito de fumar.
É, ele isso. Mas isso aí, ó, isso aí é manipulação do sistema, porque o sistema sempre tem que criar um inimigo. Não é?
Ah! Chegamos na terceira coisa importante.
O inimigo agora é o cigarro. Antes já foi a lepra, comunista, agora tá voltando. Né?
Eu já esfumei uns dois cigarros.
Ah, eu esfumei, antes era pior do que o
mundo. Chegamos na terceira coisa importante. Alguém já lhe fez mal?
Se eu aceitei o mal, sim.
Minha pergunta é, alguém já lhe fez o mal? Você acha que sim. Você está dizendo que não agora porque nós estamos conversando. Mas sim. Concorda com eu? Alguém faz o mal para alguém? Não? O que acontece? Se ninguém faz o mal e alguém já fez mal para ele, o que aconteceu? Olha bem que isso é importante. Bom, repito, eu perguntei para ele, perguntei para todos e peguei ele para 15. Foi, alguém já lhe fez mal? Tem. Já disse não porque estava aqui. E aí eu pergunto, por que alguém fez mal? Que mal alguém lhe fez?
Por exemplo,
alguém
da família roubou ele.
Ah, olha aí, ó. Contaliou. O que é o mal? Hã? Não, o que é mal?
É o que me prejudica.
Não.
O que é mal, o contrário é
sua verdade.
É aquilo que contalia você. Então, aonde está o mal? Em você, não no que o outro fez.
Esse outro me deu uma facada.
Deixa. Se você receber a facada como um mal para você, você recebeu o mal. Se você aceitar a facada como um instrumento da vida, o bem, você não recebeu como mal. O terceiro detalhe é este. Ninguém faz nada. Você determina o que o outro faz.
Quer dizer que eu pedi aquilo?
A puxão e pelo que você falou. Não é só você pediu. Não é só você pediu. Tem coisa pior aí. Mas vamos devagar. Alguém já gritou com você? Não. Você ouviu como quito que alguém falou. Alguém já lhe ofendeu? Não. Você recebeu o que ele falou como ofensa. Para você conseguir se universalizar com o outro, você precisa compreender que tudo que você vive nasce em você, não no outro. Não importa o que seja que você ache que o outro fez para você, foi você que deu aquele valor ao que o outro fez. Se você tivesse dado outro valor, não teria vivido aquilo. Como é que eu posso me universalizar com o outro se eu ainda acho o outro, seja quem for, culpado de alguma coisa? Possível. Se existe um culpado do que vocês vivem, são vocês. Porque é vocês que põem algo, algum valor no que está acontecendo.
Esse outro me deu um tiro ou uma facada, para mim ele está me prejudicando. Se ele me roubou, ele está me prejudicando. Então, para mim, isso é um objetivo, ele causou um prejuízo, eu me sinto lesado, né?
Eu já disse para você, ele causou um prejuízo material. Agora, você causou um prejuízo espiritual muito grande para você ao reagir ao que ele fez. Reagir sentimentalmente. qual é o mais importante? A perda material que da vida que vai acabar ali, ou que você perdeu, que você vai ter que viver por toda a eternidade com aquilo que está perdendo? Exatamente.
Quer dizer, o que está acontecendo foi o que pedi. A facada, o roubo.
Às vezes foi necessário, né?
Não foi só pediu?
Eu quis.
Embolou! Faixa isso, eu sei que eu vou conseguir amar eles.
É negar seu próprio idealismo. É amor,
eu não estou conseguindo ouvir. Vem um pouquinho mais para frente que eu não estou. A música está muito alta.
Essa reação que ele teve, nosso povo, cada vez me
assaltar.
Aí eu acabei matando ele. Eu tive uma reação, uma ação dele. Perfeito. Mas a minha, eu não tenho que me criticar porque eu reagi.
Você não tem que criticar porque reagiu, nem tem que criticar ele porque agiu.
Justo.
Só isso. Só isso. Agora, o problema é que vocês arrumam milhares de motivos para criticar o outro e milhares de motivos para desculpar vocês. Que não tem que criticar nem que desculpar. Tem que aceitar.
Eu não escolhi fazer, ou não, pelo menos, conscientemente. Eu fiz.
Perfeito.
A senhora reagiu? Está tudo bem, ela não está devendo nada, não vai pagar nada. Não.
Agora, se ela não reagiu, mas sentiu-se frustrada, sentiu perda, teve raiva de quem fez, aí ela perdeu. Porque o que conta é aqui dentro, não lá fora. Ficou caro, Luiz? Eles vão complicar mais agora. O universalizar se é você mudar internamente, além da própria razão, mudar-se internamente e entrar neste respeito ao outro. Eu respeito o outro que me deu o tiro.
Não é nem significado, é não colocar significado
nenhum. Exato, é não colocar significado nenhum. Perfeito.
Trocando tudo em outro, eu tenho que viver então como um bobo, deixando os outros fazer de gato, safado?
Se esse for o seu destino, sim. Se não for, você tem que reagir. Não pode guardar raiva dentro de você. Se for o seu destino, moço, não adianta você querer reagir, que não vai conseguir. Vai continuar como bobo. Aliás, quem foi o maior bobo da história, hein?
Quem foi o quê?
O maior bobo da história. Aquele que deveria ter tudo porque tinha condição para ter tudo e não teve nada.
O Jesus bíblico?
O tal de Cristo. Jesus e Cristo são duas coisas diferentes. Não foi o maior bobo, era o rei dos reis, tinha todo o poder, sabia manipular e acabou lá na cruz.
Mas essa morte na cruz simboliza a morte entre aspas.
A morte na cruz simboliza que você tem que passar pelas suas cruzes.
Sim.
Tem que passar pelas suas cruzes louvando a Deus.
Jesus simboliza a humanidade. É o Arjuna do Cristo. Jesus simboliza a humanidade e Deus é um Espírito Santo, cristianismo. Né? Quando eu morro na cruz, eu elimino o ego, afasto o ego, 3 dias depois. Está na Bíblia, eu digo assim, como Jesus fala assim, agora já não sou eu que vivo, é Cristo em mim Jesus, quer dizer, mim Jesus morreu. Ele se transformou num novo homem. É o que chamo de renascimento ou ressurreição.
Exatamente.
A interpretação
é
certa.
É o que nós está conversando.
Ele virou um novo homem, não morreu ninguém ali. Ele matou o velho homem, não é? E renasceu num novo homem, mas é o mesmo cara transformado. Está certo a interpretação?
Perfeito.
É a mesma coisa do Buda, só que diferente. O Buda era rico.
Jesus é a mesma coisa.
É a mesma coisa? O Buda se iluminou pela meditação e Jesus com a morte do ego.
Perfeito.
Tá certo?
Perfeito.
Ah. A deixada do ser humano corresponde a um sentimento negativo
do espírito. O aiva do ser humano é uma negatividade que o espírito dá a uma energia. No universo só existe uma energia, o amor. Você negativa o amor quando você usa o amor individualmente. O que é ter raiva do outro? O que é ter raiva do outro? É a mala cheia acima do outro. Então é uma negatividade do amor. Não é uma energia diferente.
Sim. Mas pode-se dizer que quando ele tem raiva, porque houve.
Porque ele amou a chi mais do que o outro.
Espiritualmente falando.
Sim.
E é o que conta, né?
E agora, que é o que conta. E agora isso vai ficar bem claro. Alguém já fez o mal para você. Certo? Ou melhor, você recebeu como mal. Agora, por que que ele fez o mal para você? Por que não fez para este? Por que não fez para esta? Por que para você?
Era a prova que eu precisava.
Que era aquilo que você precisava. Mas tem mais um motivo.
E ele precisava também.
Não. E essa, eu acho melhor vocês sentarem ali de leitinho, senão vão cair.
Pai Joaquim, uma pergunta que deve ter...
Pera aí que nós estamos num momento crucial agora.
É,
eu me ofereci pra mim.
Não. Ouçam bem, ninguém ataca você. Se defende. Ninguém ataca você. Se defende. De quem? De você. Se alguém fez o que você chama de mal, ou seja, foi contra os seus interesses, é porque você é contra os interesses dele.
Ele quer tirar o que é meu?
Sim.
Então como é que ele está se defendendo?
Ele está defendendo, você tem ele não. Isso é um ataque seu contra ele. Se você tem dinheiro e ele não tem, ele acha que você está atacando ele, porque você tem e ele não.
É complicado, mas tem lógica. Lógica espiritual.
Não, lógica humana. Lógica humana.
Melhor defesa é o ataque.
Hã?
Melhor defesa é o ataque.
Não é defesa, ou melhor defesa é o ataque. É a reação natural de todo ser humano. Sempre que alguma coisa contrária aparece na frente dele, ele ataca a coisa contrária, querendo mudar aquilo. É linha de pensamento, é assim que funciona mesmo. Então, mais do que ninguém lhe faz mal, você que decreta o mal, aquilo que está lhe acontecendo é sempre um reflexo do que você faz.
Sim.
Aí é função espelho. Se alguém chegar para você e lhe chamar de feio, e isso lhe doer, é por quê?
Eu quero ser chamado de bonito.
Hã?
Eu estou discordando disso.
Porque você quer ser chamado de bonito. Então você exige que os outros lhe chamem de bonito. Como reação, ele lhe chama de feio. Para quê? Quando ele chama de feio, o que que ele faz?
Está se defendendo.
Hã?
Está se defendendo.
Mas está se defendendo como? Quando ele chama de feio, o que ele faz? Por que que ele lhe chama de feio? Para se considerar bonito. Todo mundo lhe ataca para defender o interesse seu, dele. Se eu não quero me universalizar, eu contra-ataco. Se eu quero me universalizar, eu digo, Desculpa se eu lhe ofendi com a minha beleza.
Quando ele te chama de bonito?
Hã?
Quando ele te chama de bonito?
Isso lhe contaria? Se lhe contaria é porque você quer ser chamado de feio. Se não lhe contaria é ótimo.
Você
te
chamar de feio, você acha que
você
é feio,
tá bom. Acabou, é o que eu disse pra ela. Se o outro fala pra você que você é alguma coisa, você vai e pensa, você é? Se é, ele tá certo. Se não é, qual o problema de ele achar que você é? Este é fundamental no processo de universalização. Você incha que faz marcar gol. É você entender que ninguém lhe ataca. Você se sente atacado. E você se sente atacado quando ele fala, mesmo que ele ache que está lhe atacando, na verdade ele está se defendendo de você, está lhe mostrando alguma coisa que você precisa trabalhar em você. Não é trabalhar em você o querer ser bonito. Você pode querer ser bonito à vontade. É trabalhar em você o você exigir que os outros lhe chamem de bonito.
Aceitação.
Não é mais do que aceitação, é respeito. Se isso você não consegue se universalizar com ninguém, você vai passar por essa vida assando inimigos, reagindo a inimigos e vão viver todos brigando um com o outro. Acabar com o seu certo e errado, acabar com o seu bom e mal, e compreender que o mundo nada mais é do que cada um defendendo os seus próprios interesses. Você também faz isso. Se você não fizer isso, não há como se universalizar. Você vai estar sempre em briga, você vai estar sempre querendo mudar o mundo.
Uma pessoa que humilha os homossexuais, por exemplo.
Uma pessoa humilha os homossexuais.
É. Humilha, ou ataca, etc. A gente pode entender que esses homossexuais pediram passar por essa situação?
Primeiro, você pode entender que o homossexual pediu para nascer homossexual. Segundo, você pode entender que ele pediu para nascer por homossexual, que é normal se humilhar homossexual. Foi exatamente por isso que ele pediu para ter homossexual.
Se humilhar. Então, esse que...
Hoje, você pode ter a sua sexualidade do jeito que você quiser. Você só não pode querer que eu aceite a sua sexualidade. Eu não sou obrigado a aceitar.
Mas também não deve criticar, né?
Hã?
Mas também não deve criticar. Por outro ser diferente, isso é falta de moda.
Criticar, palavra, sai se tiver que sair. Falando por dentro, mundo sentimental. Eu não quero, não gosto, não chego nem perto, e se chegar perto eu mando embora. Agora por dentro eu dou ele o direito de fazer o que ele quiser, o corpo é dele. Agora, ele exigir que eu aceite, também não. Que esse é o grande problema. Hoje, como virou moda de não se recriminar o homossexual, está sendo exigido que você tem que aceitar. Não, você não tem que aceitar. Você tem todo o direito de não querer e não gostar. Você só não pode querer que os outros pensem igual a você.
Mas eu tenho direito de humilhar?
De humilhar? Humilhar é ato. E vou dizer uma coisa para você. Só fazem mal para ele, se ele aceitar como mal, só vai haver humilhação se você se aceitar que você foi humilhado. Se você não botar o valor de humilhado no que os outros fazem, você nunca vai ser humilhado.
Mas aquele que humilha, foi combinado que ele ia fazer isso?
Sim.
Então ele não faz por mal, debocha e tudo.
Fazer não.
Estava combinado no teatro.
Não. Sim. Fazer não. Agora o que vai por dentro é outra coisa.
Meu sentimento, ele está debochando de verdade mesmo.
Não sei, você está dentro dele para saber? Não. Você não sabe. Sabe. Tem cantos que humilha quando sai daí. Meu Deus, por que eu fiz isso? O que tinha que fazer?
Não, você já faz normalmente, acabou que tá fazendo com o outro.
Você tá dizendo que ele faz. Eu não sei. Eu não tô lá dentro, eu não vejo todo mundo. Não existe isso que você quer de uma vida que vem porque zatar, porque fecha. Não entra nessa, não. Tem muitos que fazem coisa que depois de... O que, Deus, eu fiz isso? Porque estava programado para fazer. Agora, tem muitos que não fazem depois de... Por que eu não fiz? Porque não estava programado para fazer. Acabou. Agora, tem muitos que dizem, eu fiz, ele merecia, não vale nada, é um safado. Este vai acertar a conta.
Esse vai para o inferno.
Vai para o inferno? Não, continua lá no inferno. O inferno é aqui. Ficou caro isso? Está começando a dar para entender o que é fazer gol nessa vida? Sabe, não é jogar bonito, não é saber, não é chitar viva. E eu não precisei chitar nada. É só a compia em chão. Tem uma fase, o Mocho me falou dos evangélicos, tem uma fase no evangélico, que os evangélicos usam, que eu acho que vocês deveriam colar na cabeceira de vocês e ouvir, ver essa fase todo dia. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da chuva. Tomar conta da sua vida é você viver de acordo com aquilo que você acha certo, de acordo com aquilo que você acha bom, de acordo com aquilo que você pensa. E dar outro direito dele tomar conta da vida dele é deixar ele pensar o que ele quiser. Ninguém aqui foi colocado na posição de juiz nem de professor. Até porque precisaria eu primeiro saber viver a vida de vocês, que é a única coisa que vocês não sabem viver. Se universalizar é isso, é você aprender a viver com o outro, mas aprender a viver com o outro não como vocês fazem hoje, ensinando o que o outro tem que fazer, como o outro tem que ser. Aprender a viver com o outro, dando o outro o direito de viver a vida dele. No caso do homossexual, assumir a sua sexualidade e viver com a sua sexualidade. E deixar quem não gosta de homossexual viver a vida dele. Agora, além de eu gozar a minha vida, eu quero que você não viva a sua para viver como eu quero que você viva.
Não faz sentido.
Não, não faz sentido, mas é assim que vocês vivem. Vocês estão sempre com o olho grande em cima da vida do outro. Enquanto isso, a vida de vocês está baixando. Viver é a coisa mais simples do mundo. Viver não traz nenhuma preocupação. Ter ou não ter, conseguir ou não conseguir, isso é da vida. Quantos lutam, 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 lutam e não conseguem nada? Quantos lutam, lutam, lutam e conseguem alguma coisa? Quantos não fazem nada e caem do céu? Entenda isso. Entenda que o que você vai ter amanhã, como o Mocho disse, é um 30 anos do meu trabalho, não tem nada a ver com o que você fez hoje. Porque você poderia ter trabalhado 30 anos e não ter nada hoje. Como muitos trabalharam muito mais do que 30 e não tem nada hoje. Então não foi o esforço, e nem venha dizer que não fez nada, é vagabundo. Não, muitos trabalharam sério, querendo, e não tem nada hoje. Então entender que a vida vem, e deixar ela vir, e ir fazendo as coisas, e vivendo a vida, como ela vai se apresentando. Mas com muito cuidado, para viver a sua vida, e deixar cada um viver a vida dele. Isso é se universalizar. Isso é o que marca gol. Foi para isso que vocês nasceram. É para isso que cada um tem a sua estrada, tem o seu caminho, que é o quê? A sua vida.
Você acumular para o final,
né? Se você deixar. Se você deixar para fazer gol só no jogo final, você não consegue nem chegar lá, né? Porque não se classifica para o jogo final. Você tem que. Cada dia, cada jogo você tem que fazer gol para poder chegar na final.
O final que vai contar é que você fez a vida inteira e não porque você vai acumular para o garoto.
Chata, né?
Mas aqui eu tenho visto, principalmente nos últimos meses, notícias de muçulmanos, por exemplo, de 50, 60, 70 anos, casando com menina de 8, 9 anos de idade. Lá nos países dele é normal, não tem problema nenhum. Mas a humanidade fica chocada. Então,
é o problema é da humanidade, não é dele.
Espiritualmente falando, não tem nada errado nisso.
Não.
Isso aquilo já foi combinado antes, hein, cara?
Sim.
Tem nada errado.
Não.
Então ninguém tinha que julgar isso.
Ninguém deveria julgar.
E a Bíblia diz o seguinte: o escândalo é necessário, mas sai daquele que escandalizar.
E quem é que escandaliza? É aquele que diz que aquilo está errado. Esse é que o que é escândalo. Ele é que escandaliza.
Ah, mas acontece.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, amor. Você lembra de uma guerra que teve aí, que o Estados Unidos disse que ia invadir a guerra, o país lá porque as mulheres tinham que andar com aquela roupa que só aparece os olhos?
É.
Tinha que libertar as mulheres.
Foi no Iraque.
É. Aí eles foram lá, entraram, mataram, fizeram, e as mulheres hoje usam a mesma roupa. Não é querem, não é querem. Aquilo para elas é o certo. Errado é você que usa biquíni na praia. Errado é você que usa saia curta. Não existe verdade absoluta, ou seja, algo que seja verdadeiro para todos. Cada um tem sua verdade. Você tem que respeitar a verdade dos outros.
E toda verdade que
você tiver, será atacada. Ou seja, alguém vai reagir contra a sua verdade, defendendo a verdade dele.
Na Coreia do Norte, um ministro, no meio de uma reunião, cochilou aquele doido, eu já joguei. Não tem jeito. Ele, pô, mandou o cara pro inferno. A gente aqui, que absurdo, esse cara é maluco.
Não, ele tá cheio.
Tá tudo certo.
Sim. Vou lhe contar outra história. Xelemão, que estourou umas bombas num trem lá na Espanha, matou um monte de gente. Aí teve um grupo de espírito aqui que praticava a saída do corpo, se juntou todo mundo correndo para ajudar a lá na situação, né? Aí saíram do corpo e foram lá. Deram mais trabalho para nós. Porque eles sentaram no tiro e ficaram solando. Ajudaram muito. Naquele maremoto que matou o mundo.
Tsunami, né?
A mesma coisa, só morreu quem tinha que morrer, ficou machucado quem tinha que ficar, sobreviveu quem tinha, e o mundo inteiro, ah, coitado, coitado de quem ficou.
Nesse caso de morte brusca, assim como esse tsunami, o que acontece com o espírito, quer dizer, o corpo astral? A gente sai do corpo imediatamente?
Não sei, não existe regra. 2 + 2 dificilmente dá carta. Alguns ficam junto com o corpo, para ver o corpo a poder encher. Alguns saem na mesma hora, outros ainda ficam por perto. Não sei. A morte, o que é morte, moço?
morte é um desligamento do...
Não, o que é morte?
A morte nem existe, né?
Porque existe, o que é morte?
Não, é o fim da personalidade.
É o momento da vida. A vida não acaba. A morte é o momento da vida. E por ser o momento da vida, cada um vai passar pela morte que pediu para passar. A morte também é pobre.
Os animais, eles reencarnam mais rápido que os homens, né?
Morrer. Não cheio. Não existe 2 + 2 igual a 4. Pode cheio, pode não cheio.
Porque certos livros dizem que, por exemplo, cachorro reencarna no mesmo dia.
Não cheio. É? Eu não cheio.
Isso.
Eu não cheio.
Peixe também. É rápido.
Então, da próxima vez, eu vou pedir para nascer peixe.
Para voltar para o inferno aqui?
Para voltar logo. Mas peixe não pita, né?
Já é, peixe.
Hã?
Vai reencarnar.
Neste mundo, não.
Existem outros mundos?
Existem outros mundos? Que universo poxa, xó e xó aqui, pra que tudo aquilo lá em cima?
Pra enfeitar o céu. Porque os fãs acham que é pra enfeitar o céu. Mas na verdade não existe mundo nenhum, planeta nenhum, é tudo ilusão.
Só existe uma coisa, o universo. É igual você, esse orgulho de ser brasileiro, esse orgulho de ser americano, europeu. Na hora que estourar isso aqui, vai todo mundo.
Eu sou cidadão da galáxia.
O universo.
O senhor teria falado que vai haver uma terceira guerra mundial?
Nunca falei isso. Pelo contrário, Shape disse que não vai acontecer guerra. Guerra mundial que vai matar.
Nuclear, bomba atômica, não vai não?
Nunca disse isso.
Mas uma crise vai haver, pelo menos aqui no Brasil.
Vai haver?
Já está havendo, né? Mas
vai haver?
Vai haver um golpe militar?
Cheio. Se houver, outro. Se não houver, não houve.
Só se o presidente Trump apoiar, né?
Hã?
Se o presidente americano apoiar,
não sei. Pode ser que apoie e tire ele antes. Não
sei. Atirar o Trump, né?
Essa isso não me leva para fazer gol. Agora, o moço falou: vai haver uma crise aqui. Já tem uma crise aqui. Concorda? Que crise que existe aqui?
Física, né? Material, né?
Recessão, desemprego.
Que crise que existe neste país, por favor? Ou vocês estão tudo mortos, não estão vivendo?
Recessão, desemprego. Roubalheira, recessão, desemprego.
Ligado ao material, né? Está faltando é do marcar o gol, né? Não tem. Aqui o senhor está olhando para jogar com o gol.
Crise moral.
Foi pelando. Que crise está vendo aqui?
Crise econômica, crise moral.
O que está em crise nesse país?
O amor.
Aí sempre esteve.
O que você quer? Quem disse que desemprego é crise? Aquele que quer ter um emprego. Quem disse que o balela é crise? Aquele que não levou vantagem. Sabe onde está a crise? Porque se você se harmonizar com a falta de emprego, você não vai ter 15 de desemprego, mesmo não estando empregado. Moço, nada acontece aí fora. Tudo acontece aqui dentro. Só tem 15 para quem está em 15. e só fique 15 aquele que é contra o que está aí fora. Se você estiver de bem com você e de bem com o mundo, não importa como o mundo está, você vai estar bem. Para isso você precisa o quê? Para ficar bem no mundo de hoje?
Tem paz.
O quê?
Paz.
O que você precisa para ter paz?
Respeitar
o outro. Essa é a última parte. Hã?
Olhar para
dentro. Ninguém sabe fazer. O que eu posso fazer? O que eu preciso vencer para poder acabar com a 15?
Não julgar.
Hã? Vencer o quê?
Vencer
a mim.
O que você falou, a destaque de manto.
Hã? Foda-se. Deixa. Nós vamos continuar falando de chuto, mas culoso é a última coisa. O processo de universalização, ou o processo de fazer com, é você jogando contra você o tempo inteiro. Não conta no sentido de derrotar você, no sentido de prejudicar você, mas jogar contra você para não deixar você acabar com a sua paz. Cadê a mochinha daqui? Não, é você que me perguntou do vencer a paz. A paz está dentro de você. Se você não domina todo esta, a paz não aparece. E se você perdeu, não perdeu para ninguém, perdeu para você. Perdeu para você que não conseguiu dominar dentro de si tudo aquilo que acaba com a sua paz. Então o processo de universalização é um processo que tem que passar por uma coisa chamada autoconhecimento. Conhecer você, saber aquilo que você pensa de verdade, saber aquilo que você quer de verdade, saber aquilo que você tem paixão de verdade, e vencer tudo isso. O outro é instrumento para lhe mostrar o que está dentro de você, porque quando ele diz que você é feio, ele está lhe mostrando que dentro de você você quer ser bonito. Então, por isso se chama reforma íntima, reforma de você mesmo. Só que vocês querem reformar o mundo, querem acabar com o desemprego, querem acabar com os que roubam, querem acabar com os que batem, com os que matam, com os que devem. Não, você tem que acabar com você. Não acabar no sentido de tocar, de ser outra coisa, não é isso, mas acabar no sentido de deixar isso. Acabar com a sua paz. Sabe, eu queria ter um emprego, mas eu não tenho. Então eu tenho que aprender a viver com o quê? Com desemprego. Agora, para eu poder viver com desemprego em paz, mesmo populando emprego, para acabar de viver com, para viver com desemprego em paz, eu tenho que vencer em mim a minha paixão por ser empregado. Tenho que vencer em mim ao meu desejo de estar trabalhando. Que adianta eu não vencer em mim este desejo? Eu sou capaz de dar emprego para mim mesmo? Não. Eu preciso que alguém me contate, senão não tem emprego. Então depende do outro. Eu vou lá, faço a minha entrevista, converso. Agora, se ele não me deu, não vai ser a Deus. Vou continuar pulando. E outra coisa, nessa luta, e um elemento importante para essa luta, você precisa já aprender uma coisa. Você não sabe o que eu vou falar agora. Está indo aí, mas não sabe. Sabe como é o mundo com você? De um jeito. Sabe qual é o mundo sem você? Do mesmo jeito. Ninguém consegue mudar o mundo. Se você não puser na sua cabeça que você é incapaz de mudar o mundo, e quando eu falo mundo, não estou falando do planeta. Seu casamento, seu filho, seu amigo. Se você não puser na cabeça que você não pode mudar o mundo, você nunca vai tentar mudar você.
Mas se mudar foi Deus que me mudou, não foi?
Mudar por dentro. Não por fora, não há. Mudar você por dentro.
Mesma coisa, foi Deus.
Não, este você é você. O espírito é livre para escolher entre o bem e o mal.
Mas eu e o pai somos um, como é que você faz?
Mas você tem o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Escolher o pai ou a vida. É isso que marca gol. É você saber que você está jogando num time pequeno, que não é nenhum bando de caque, e que tem que ser empático para derrotar os grandes. Precisa de um grande entrosamento de você com você, para poder chegar na frente do gol e chutar a bola para dentro. Se você se voltar para dentro, se conhecer, saber quem você é, o que você gosta, o que você quer, o que você acha bonito, o que você acha errado, e dizer o que eu acho, cada um tem o direito de achar o que quiser, você vai viver essa vida feliz, em paz, harmonizado com o mundo. Mas enquanto você não se conhecer, você vai ao sabor das ondas. Um dia gosta de uma coisa, outro dia não gosta. Ou seja, você gosta quando alguém não gosta e você não gosta quando alguém gosta. Porque você quer vencer o outro. Esse é o trabalho. Essa é a vida que precisa ser vivida por aquele que quer aproveitar a encarnação.
Mas, Joaquim, como é que você explica esses casos que a gente vê? Por exemplo, eu vi um caso de um garoto de chinês, de 2 anos de idade. Os pais levaram na casa de um amigo, ele viu um piano, deslumbrado. Ele meteu a mão no piano e tocou Mozart, Beethoven, etc. Tem outras meninas também de 12, 13 anos, tocam clássico de Paganini no violão. Então, isso é difícil para diabo, porque tem muito estudo. Como é que pode isso? Seria lembrança de vidas passadas? Já fazem isso?
Não sei. Mas eu sei como é que eles podem ir.
Onde é que a gente pega esse conhecimento?
Não sei. Agora eu sei como é que eles podem ir. Podemos.
Mas, quer dizer que...
Se você procurar respostas para a vida, você não vai conseguir respostas para a vida. Se você achar que ele é um superdotado, você vai começar a criticar os que não são.
Pois é, comparação.
Então, por que que eles fazem? Não sei. Para que que eles fazem? Não sei. O que vai dar no que eles fazem? Não sei.
Mas parece que Deus deu um privilégio. Aí isso é discriminação. Se a Bíblia diz que todos são iguais perante Deus, a gente era para quebra.
É, se você achar que tocar instrumento é ser melhor do que os outros, realmente eles foram beneficiados. Se você achar que tocar instrumento traz
vai ganhar bem,
alguns problemas para a sua vida, aí você vai começar a entender. Porque quem toca bem não aceita quem desafina.
O Mozart...
E quem não aceita quem desafina, sofre.
O Mozart foi o maior músico do mundo de todos os tempos. Compunha com 5 anos de idade. E as músicas de Mozart são complicadíssimas. Perguntavam a ele assim, ô garoto, vem cá, como é que você consegue compor isso aí? Ele dizia assim, ah, sei lá, eu escuto aqui no ouvido e vou escrevendo, ele escrevia a música. Quer dizer que não era dele, aquilo vinha do plano espiritual.
O problema, assim, o problema não é o que é tocar e fazer. O problema é você assar isso muito bom. Porque quando você assa isso muito bom, você começa a assar outra coisa muito ruim.
A gente queria fazer a mesma coisa, né?
Pois é, ó, já começou. É. Aí vem frustração, vem uma série de coisas, você perde sua paz.
É assim que é.
O Beethoven era surdo e compunha.
Ficou claro, Luiz? Eu quero só uma última coisa antes de abrir para a pergunta. Algumas pessoas me falaram, ó, eu faço esse trabalho, eu faço meditação, eu trabalho em pacho, eu faço não sei o quê. Uma pessoa me falou, eu trabalho com conjugação familiar. E eu disse para todo mundo uma coisa. Tudo pode ser feito. O problema é não perder o foco. Se você acha que essa universalização, como nós falou, é o caminho, não importa o que você faça, ajude as pessoas a chegar nessa universalização. Se você dá aconselhamento e centro espírita, aconselhe as pessoas a vencer a si mesmo e dá ao outro o direito de viver a vida dele. Se você faz meditação, medite a partir do conhecer-se para destruir o que você quer. Então não importa, eu sempre disse que qualquer manifestação, qualquer coisa deste mundo é sempre certo. Agora, o importante é para quê? É para enaltecer o ser humano? Se for, só está arrumando mais sarna para se coçar. Porque do céu só cai duas coisas: SUV e avião.
Meteoro.
Nem este, este não cai do céu. Lá de cima, bem mais de cima. Baixou pelo chão. Pergunta.
O caminho do gol é você não olhar muito para as pessoas, nem para as coisas de volta, mas olhar para dentro de
ciência. É só isso.
O Buda diz uma coisa para você. Você é o seu maior amigo, mas também é o seu maior inimigo, né?
Foi uma pergunta interessante, acho que essa é a
pergunta. Peraí, que
a gente pode entender que essa partida, né, para a gente buscar fazer o gol, é entre nosso espírito e o nosso ego, ou entre nós e o mundo que nos traz as provas, e a gente tem que buscar vencê-lo e aceitá-lo como é.
O mundo e você. Não vou entrar nessa. O moço está me perguntando se a partida é nós disputada entre o espírito e o ser humano ou se é disputada entre o ser humano e o mundo. A partida é entre você e o mundo. Você tem que vencer o mundo. E o mundo é você. Então é entre você e você. Deu para entender ou não? O mundo é você. Porque é você que diz o que está acontecendo lá fora. Não é o mundo que está acontecendo. Compreendeu? Então é entre você e você. Você conhecer você. Você conhecer você e na hora que você aplica o que você pensa para você, você pergunta assim, se eu aceitar lixo, eu vou ser feliz? E se eu ir lutar contra isso, o que vai acontecer? Na hora que a felicidade for a coisa mais importante, você vai dizer o mundo que te dane.
Mas aqui, eu poderia dizer que o outro, seja ele quem for, é uma versão diferente de mim mesmo?
Não é diferente. É uma versão criada por você mesmo.
Uma versão criada? Uma versão de mim mesmo.
Sabe quem é ela? Quem você acha que é. Você criou ela dentro de você.
Mas objetivamente ela não existe.
Existe pra ela.
Pro humano não.
Pra ela. Não pra você. Pra você é uma criação que você fez. O mundo é individual, cada um vive seu mundo dentro da sua mente.
Então é o seguinte, na prática eu sou o único ser real que existe. Eu sou o único Deus, sou
Sim.
eu.
Sim.
E ela pode dizer a mesma coisa dela e etc e tal. Raciocínio é. Eu descobri isso pelo raciocínio lógico.
Fazendo exatamente.
Mas só existe um.
Pergunto.
Essa marcação toda de boa, por favor, nós não estamos sozinhos. Eu, como identidade, estamos auxiliando cada um de nós.
Sim. Sim. Tem um monte de moço está perguntando se nessa marcação de gols ele está sozinho ou se tem entidades que ajudam. Sim, elas podem, como está no livro do Espírito, podem lhe influenciar de um determinado jeito ou de outro. Mas só quem pode decidir é você. Ninguém pode percorrer o seu caminho por você. Pode lhe ajudar, lhe influenciar para que você tome a decisão. Sim, eles também estão querendo marcar o gol deles.
A decisão é interna.
A decisão é de você, com você, para você e só vale para você. Não adianta você querer passar essa decisão para outro. Cada um tem que tomar a decisão por si. É um grande detalhe. E se você não fizer?
Você não tem.
Só isso. Não há errado, não há, não presta, não há é um chafado. Não, só não quis agora. Bom, Deus dá a cada um a opção de fazer a hora que quiser. Ele não tem peça. O mundo de reencarnação não vai acabar. Você vai ter bastante tempo para fazer. Então não tem errado. Já fechou ou não quiser? Não quis. Acabou. E se você não fizer, você está errado? Não. Você não quis. Nem Deus pode lhe criticar por isso. Hã?
Ele não julga ninguém?
Não julga? Dá a cada um segundo suas obras.
Ok? Mas, Joaquim, eu fiz uns estudos aí, descobri, não sei se é verdadeiro ou não. É possível o sujeito reencarnar no passado, por exemplo? Ele está precisando de uma certa experiência de reencarnar no tempo das cavernas, ou na época medieval.
Neste planeta, não. O passado passou.
Ué, então a gente vai cair num universo paralelo?
Não.
Terra paralela?
Não. Vai cair em outro planeta, que esteja em um nível de evolução material comparado com aquilo. Só não encarnou aqui, encarnou em outro planeta.
Aí vai para a caverna? É possível então?
Isso pode.
E reencarnar no futuro?
O futuro não existe. Aliás, o passado também não existe.
Então,
o que existe é um hoje transmitido de passado.
É, mas para a gente se entender tem que falar assim.
Não, mas, não, mas ele está encarnando hoje, não no ontem. Poxa, sabe o que é o tempo?
O tempo é uma medida da consciência.
O tempo é uma sucessão de presentes que se sobrepõe um ao outro, sem que com isso faça contar tempo.
Mas é a consciência que mede isso?
Não.
Não? Quem é que?
Não. O universo. Só existe o presente.
Mas sou eu que sinto o tempo, como é que é o universo?
Hã?
Sou eu que sinto o tempo passar, como é que é o universo que sinto?
Você não sente o tempo passar. Você sente o sol nascer, o sol morrer. O sol nascer e o sol morrer. Aí você diz que aquilo é tempo.
Não, eu vou trocar o verbo sentir. Perceber, eu percebo.
Você percebe o sol passando, você percebe porque você tem um calendário que você marca e diz que passou.
Mas, gente,
o tempo é outra coisa.
Mas percebe que o
corpo... Você já viu... Você já viu o filme?
Os frames, né?
Filme. É um monte de fotografia.
São os frames.
É a mesma coisa. É um monte de presente, um atrás do outro. No presente. No presente. Não, no presente. Uma série de presentes que se sobrepõe um ao outro, sem que com isso passe um tempo.
Mas aí é que entra os universos paralelos. Foi a
consciência. Quem encarna é filho. A consciência é a encarnação.
Mas com a mentalidade do indivíduo, por exemplo, eu vou reencarnar.
Não, você não vai reencarnar. Quem vai reencarnar é o filho. Você, quando morrer, acabou.
O espírito que está em mim.
O espírito que é você, tem espírito dentro de você. O que tem dentro de você é carne, músculo, outras coisas.
Não só o espírito. O espírito vai reencarnar.
Sim.
Mas por que ele leva coisa que eu tenho?
Ele não leva nada que você tem.
Mas então, por que?
Fizeram velocímetro?
Quando a gente morre, a pessoa reencarna para mim.
Mas não encarna a pessoa, quem encarna é o espírito. E o espírito. Vou dar um exemplo para você, pera aí. Qual é o seu nome? Esse nome difícil aí que eu não sei falar. Morreu. Acabou. O espírito vai viver na sua consciência espiritual. Aí ele vai ver tudo que ele, espírito, não fez. E aí ele, espírito, vai programar a próxima vida. Ah, este nome que eu não sei falar, morreu, acabou. Ele nem sabe mais que existiu com aquele nome. O que ele sabe é que ele teve determinadas oportunidades que não fez.
E não leva nenhuma ligação, nenhuma...
A não ser que sirva como prova para outra vida. Mas aí não é a ligação que ficou. O que ficou foi usar a ligação como instrumento de prova da outra vida. Porque se eu falo que levo, ela vai achar que vai levar tudo. Não. Se houver necessidade do espírito, chave fechada, numa vida eu fui mulher e quis exigir do homem que abrisse a porta do carro para eu, que me desse flor, que comemorasse o dia da mulher, que isso, chipe já ele leva. Agora, só porque o dia foi mulher, ele não vai levar.
Mas ele então leva algo
que, algo que não é nada seu. Seu, pessoa física de hoje, é a exata medida que ele pichicha para outra vida.
Ele leva para outra vida alguma coisa que aconteceu aqui nessa vida.
Não. Ele leva por dentro. Ele leva o mundo espiritual. Ele leva, por exemplo, a vaidade que você teria hoje. Não leva você com a idosa. Leva vaidade. E a vaidade não é sua. A vaidade é do mundo espiritual. Não, não leva. Isso. Mas os sentimentos é dele, não é seu. Então ele vai levar dele, não seu.
Eu ultimamente, eu não acredito em encarnação mais. Eu não acredito. Então eu não vejo mais reencarnação. Eu creio que não existe.
Você não é obrigado a acreditar que existe. E aliás, você nem pichija disso para fazer tudo isso que nós conversamos. Por que você não precisa? Por que você não pichija nem acreditar em reencarnação? Vou dizer mais. Por que você não pichija nem acreditar em vida depois da vida para fazer tudo que nós conversamos aqui? Nós conversamos uma série de coisas sobre universalização. com vexor no sentido de que isso seria aproveitar essa encarnação e para no mundo espiritual viver em paz. Certo? Foi assim que nós conversou. Não estou dizendo que está certo ou errado. E agora eu estou dizendo, para fazer o que eu falei, passar é importante fazer o que eu falei, você não precisa nem acreditar em reencarnação, muito menos em vida depois da vida. Por quê? Não, por quê? Porque se você fizer isso hoje, você vai ser feliz hoje, não amanhã. Então pouco importa se tem vida ou não depois da vida. Se você fizer agora, você vai ter uma vida, esta vida, melhor do que a que você tinha antes. Aí isso atende o ensinamento do Buda. Que no final do Shuta Devada, o Shalaputta diz assim: o Buda ensina isso porque sabe que se você fizer lixo, você vai ter uma vida melhor depois da carne e uma vida melhor hoje. Que esse é o grande problema. Tem muita gente que faz para ter uma vida melhor depois, se ainda está querendo ganhar. Se você fizer isso, você vai ter, você pode não ter emprego, se não tem, você pode não ganhar na loteria, mas você vai viver em paz. Que é coisa melhor do que isso? Do que você viver sem medo, do que você viver sem problema, do que você viver sem agonia, sem estresse. É tudo o que vocês querem. Tá, aí vão dar dinheiro para psicólogo para ganhar isso e não conseguem. Eu dou de graça.
Está falando aí que os espíritos podem auxiliar uma coisa aqui. É suposto que pode auxiliar. Não sei se. Não é o ganho material, mas tipo assim, se eu vou sair, aí bate um vento, dá um negócio, uma coisa que eles
Não. É aqui dentro, não é nada material, essas coisas de que vocês chamam de intuição, é o espírito avijando. Xebeteu.
Então o avião vai cair, mas acontece uma coisa, eu não vou.
Xebeteu. Se você não foi, é porque não tinha que ir. Acabou.
Não teve a vida externa.
Nenhum espírito pode mudar o que está programado para acontecer com você.
Só que aqui é verdade que toda a nossa vida passada ficou arquivada num chamado registro acástico. E ela fica no nosso.
Você acredita nisso?
Acredito.
Então é verdade.
E fica tudo guardado no nosso inconsciente. E pode ser buscado.
Não, você acredita nisso?
Acredito.
Então é verdade.
Pode ter acesso às coisas.
Ó, de manhã, o Buda estava parado lá no meio do mar. É, olha este exemplo, que é o exemplo maior de universalização. De manhã, o Buda estava parado lá na beira do mar. Passou um homem e perguntou: Buda, Deus existe? Calo. Na hora do almoço, passou outro e perguntou: Buda, Deus existe? Acho que não. De noite passou outro e disse: Buda, Deus existe? Não sei. Aí o seguidor do Buda disse: você está maluco? Chega de manhã e diz que Deus existe. De tarde que não. De noite que não sabe. De tarde que sabe? Isso não, é que quem passou de manhã acreditava que existia. Quem passou de tarde não sabia se existia. E quem passou de noite achava que ele não existia. Eu vou contra ele? Nunca.
E como a gente deve fazer para ter acesso ao inconsciente?
Hã?
Como a gente faz para ter acesso ao inconsciente?
Transformando ele em consciente. Você só tem acesso ao que é consciente.
É que
o que está no inconsciente, você não tem consciência.
O inconsciente está um tesouro, né?
Hã?
Tem um tesouro nosso guardado dentro do.
Se você achar que tem um tesouro, tem lá. Se você não achar que tem, não tem lá.
Mas se eu achar que tem e tem, como é que eu chego lá?
Aí eu não sei. Porque eu não sei nem o que tem lá dentro, nem o que é inconsciente.
Mas a Bíblia diz.
Veja, o que é inconsciente não é consciente. Se não é consciente, como é que eu vou saber o que tem lá?
Mas
Se eu só sei o que é consciência.
Ali tem um arquivo, a Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero pegar esse tesouro.
Dentro de vós é no colachão, não é na cabeça.
O que diferença faz?
Hã?
Eu quero que você está na cabeça, não está no coração.
O problema é que você está buscando de tesouro. Muita gente, se for muito consciente, vai sair coisas que não gostaria que tivesse.
Eu quero só fazer melhor. O couro do gato.
A psicologia diz que nós não nos conhecemos em muitos aspectos.
Perfeito. O Lichão disse para você se conhecer.
Existe um processo de autoconhecimento.
Sim. O que, que você escolheu essa roupa? Começando a se conhecer. Você ainda tem roupa bonita e roupa feia. Sempre que você tiver uma roupa bonita e uma roupa feia, você vai criticar a roupa do outro, porque você quer que a sua seja o trabalho de bonito. Começou a se conhecer.
Mas existe um processo, não?
Acabei de lhe dar um pochecho. Por que, que eu vesti essa roupa? Você pegou essa roupa no armário automaticamente e botou. Você não pensou por que você usou ela. Tem uma moça do São Paulo que um dia ela foi numa conversa e nós estávamos falando disso aí, de você agir, né, sem você saber o que está fazendo, e eu disse para ela, você sabe que nossas conversas é tudo aberto, sabe que tinha pouca gente aqui hoje, por que, que você foi provar tantas roupas para vir aqui hoje? Eu provei, mas não sei por que, eu digo, quando você descobrir essa resposta, pode ser que você se melhore. Mas enquanto você não descobrir, você não vai fazer nada. Porque você vai agir no piloto automático. Se conhecer é entender você. Não no sentido de você se criticar, mas no sentido de você se conhecer. Eu botei essa roupa porque eu acho essa mais bonita. Aquela moça botou aquela roupa porque ela acha mais bonita. Se eu não acho, é problema meu. Ela tem todo o direito de botar a roupa que ela quiser. Aí você consegue trabalhar. Mas enquanto você azia no tomate, você vai achar que é normal escolher a roupa que você escolheu, que o outro escolheria a roupa igual se tivesse, porque essa é a roupa bonita. E aí você vai criticar o outro. E aí você vai atacar a roupa do outro para elogiar a sua. É assim que a mente funciona. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Este é o formato de funcionamento de uma mente humana. Só peço que fale algo. Eu continuo não lhe ouvindo.
Dentro desse contexto que a gente respeita aqui, a gente é um ego, todos os imperfeitos, a gente se faz, se pensa, tudo é programado, você não tem nenhuma possibilidade de intervir nisso.
Perfeito. Tudo, você é um robô programado, você é ser humano.
Sentimento
racional não achei.
O sentimento racional é aquilo que eu acho também, que é um sentimento que não é racional, que é o emocional também. Eu criando, faz parte da programação também.
Perfeito.
Não tem acesso. O que está valendo é uma coisa que está além disso, eu não tenho nenhuma possibilidade de acessar.
Perfeito.
Agora, assim,
deixa eu só chegar até aqui para quem vai ouvir isso depois ouvir. O moço está me dizendo que ele é um robô programado. Tudo que ele pensa e as emoções que ele sente são programadas para fazer. E o que realmente faz a diferença, que é o que o espírito sente, ele não tem acesso para saber.
Então, assim, nesse panorama, eu não tenho possibilidade de gerar nenhum karma
para o
espírito.
Não. Você é o karma do espírito.
Eu sou o karma dele. Como que eu consigo ajudar a esse, essa coisa, para esse espírito, o que for, a sair da lama que ele está, entendeu?
Grande
eu
pergunta!
Não posso fazer nada por ele, pô.
Vou continuar aqui a sua colocação. Se eu não tenho nem a checha, nada, fia, se tem mais vida.
Quer ver onde eu tenho,
fia? Não, se ela pega lá, não se preocupa, não. Se, deixa eu passar aqui, porque a sua pergunta foi interessante.
Ah, Joaquim, nós não ouvimos
direito. Então eu vou repetir. Se, ele só diz vai. O seguinte, se o ser humano...
Compito.
Obrigado, viu? É totalmente programado, tanto nos seus hábitos, quanto no seu pensamento, quanto nas suas emoções, o que vai importar é o que o espírito vai fazer. Mas, como ele disse, o humano não tem acesso ao que o espírito está fazendo. A partir daí, ele pergunta, como nós, humanos, podemos ajudar melhor o espírito na sua porta? É essa a pergunta? Sendo quem você é. E que não pode deixar de ser. Então é, sabendo que você é o melhor que existe para aquele filho. Porque tudo que você é foi programado porque era o melhor para aquele espírito.
Onde eu atrapalho ele? Em nada.
Onde eu atrapalho ele? Em nada. Porque inclusive você achar que você não é o melhor para o espírito, já foi programado. Sabe?
Fazer nada.
Sabe o que você pode fazer como humano? Viver sua vida. Você não pode fazer mais nada, porque tudo que você fizer, sei lá o que tinha que ser feito. É muito comum as pessoas virem buscar eu, aos outros peto velho, não tem problema porque vão ouvir resposta diferente, mas vim buscar eu que oriento dessa forma, de dizer assim, Joaquim, eu estou numa encruzilhada, vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu digo decida. Como assim? Eu não sei se eu devo ir para a direita ou eu devo ir para a esquerda. Eu digo, nem eu. Nem você. Porque para onde você for, é para onde você tinha que ir. Então quem decide se vai para a direita ou se vai para a esquerda é você. Só que você acha que você está decidindo. Não entende que você está reproduzindo uma decisão que já veio antes. E, inclusive, a dúvida veio programada para acontecer. Então viva a sua vida. O que você achar que tem que fazer, faça. O que você achar que deve ser, faça. Agora, só pelo amor de Deus, dá o outro a mesma opção. Ele fazer o que ele quiser.
Tudo isso aí
você
está falando só de mundo externo.
Estou falando de mundo externo. Ou até de mundo interno, de você sentir o que você quiser. Você é humano. Você é humano. Se você quiser lutar contra a raiva que está dentro de você, você não vai conseguir vencer. Você precisa amar ter raiva. O problema é que vocês têm raiva e depois têm raiva porque tiveram raiva. Aquele que busca um ideal, que busca ser, porque o melhor para o espírito é o que você é, o que você está.
Sentir a raiva, a frustração, o que quer que seja, sentir.
E daí? Na hora que você diz, e daí que eu senti raiva, você não viveu nem a raiva de ter raiva.
Joaquim, alguns neurocientistas.
Peraí, só complementar aqui, porque a cara dele ficou de que não entendi nada agora.
O exemplo que ele deu, por exemplo, do rapaz que não pagou o dinheiro. Tive raiva do cara que não pagou, achei que ele tinha que pagar, que eu tinha que botar a polícia em cima dele.
Tive raiva, e daí? O que você quer que eu faça? Que eu mude a raiva?
Eu não aceitei aquela raiva, acabou.
Ela acaba. Agora, o problema é que vocês não conseguem sentir raiva. Vocês sentem raiva, 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 sentem raiva. Continua vivendo a raiva.
É contra isso que a gente...
Porque a própria raiva, como ele diz, a emoção do humano, é prova do espírito.
A gente não pode lutar para ela não vir.
Se você tem que dar... Se você tem que dar o direito do outro viver a vida dele, você tem que dar a você o direito de viver a sua vida.
A luta é para que essa raiva ou qualquer outra emoção não permaneça.
E aí para você acabar com o ciclo da raiva, aí você diz, ah, eu senti raiva, senti, daí? Acabou, ela morre.
Posso falar agora?
Ficou mais fácil? Mais fácil do que ter que mexer você? Porque você ainda quer mexer você. Você ainda quer deixar ter raiva.
A emoção de acontecer, isso não tem como.
Não.
É o que ele perguntou. As entidades, os espíritos que acompanham a gente. Você tem que dar a topada e vai te levar a dar aquela topada.
Perfeito.
E a raiva da topada vai acontecer.
Perfeito. Se não,
não
ó, a prova do espírito é feita por um ato físico, por um raciocínio sobre o ato físico e por uma emoção do ato físico. Esta é a prova, o cabeçalho da prova. Como você vai reagir a tudo isso é que é a parte do espírito. Eu costumo dizer o seguinte: a hora de você agir como espírito é a hora que você já deu a topada, que já doeu, que você já sentiu raiva e você fala sozinho e pensa, peraí, o que, que eu fiz? Isso, isso, isso. Então tá certo, fiz isso. Vou continuar.
Lá. Um grupo de neurocientistas nos Estados Unidos juntou uma turma de alunos assim como nós, pegou um retroprojetor e projetou na tela a página de um livro. Aí disse para os alunos, vocês têm tantos segundos para ler essa página do livro e memorizar, que eu vou perguntar para vocês, para conseguir captar. Projetou, todo mundo olhou, tentou guardar o que estava escrito, chega. Aí perguntou, fala aí, o que você leu ali naquela página? Aí eu vi copo, café, João foi ao cinema, lendo uma frasezinha, uma coisinha do outro também. Ninguém conseguia lembrar a página do livro todo, né? Se agora vocês vão ver uma coisa, aí pilotizou um, fala aí, o cara disse a página todinha, tá vivo, o outro também. Significa o seguinte, que o subconsciente dele pegou tudo. Eu aprendi também que, enquanto a gente está conversando aqui, o nosso subconsciente está filmando tudo. Ele sabe até se tem uma mosca, uma barata, ele sabe tudo. Fizeram a mesma experiência, mandaram o camarada em uma esquina, comprar sei lá o quê. Um pão, viu um pão. Voltou e disse assim, o seguinte, os carros estavam estacionados de lá para cá. Fala a marca dos carros. Ah, não tem condições. Mas pô, vou saber. Ninguém sabia, mandou outro mesmo. Até que um desses que foi e voltou, não sabia, falou, pilotizou, fala. Ele disse, cara da marca de carro, ainda deu as placas. Isso aí é verdadeiro? Quer dizer,
tá até o nível que você vê é verdadeiro.
Esse nosso subconsciente tem essa.
Até o nível que você vê é verdadeiro.
Mas tem coisa que o meu subconsciente está tomando conhecimento e eu, o meu consciente.
Tem uma pergunta no livro do Espírito que vai nos ajudar. Que é a pergunta chefe. A causa das propriedades da matéria. As propriedades da matéria é que causam o que a propriedade faria. Ou seja, você toma um remédio, é o remédio que lhe cura. E aí vem a repórter. Mas quem causou aquela causa causar aquilo?
A causa primária.
Então não foi inconsciente, não foi hipnose, não foi nada. Foi Deus.
Causa primária.
O problema, como eu disse para você, até onde você chega, está certo. Agora, o problema é que você não chega até o final. Atrás de uma causa tem sempre outra causa, que vai ter sempre outra causa, que vai ter sempre outra causa, até que você chegue à causa primária. Aí quando você chegar à causa primária, como ela é primária, não tem nada que cause ela.
Ela é causa de si mesmo.
Então até onde você chega, você que eu falo, não você, você humano, até onde a sua mente humana consegue perceber, você está perfeito. Agora, o que fez a mente humana a fazer aquilo? Ou a gente vai entender que a mente humana é inteligente, e aí nós vamos negar o livro do Espírito, que diz que inteligente é o Espírito, não a carne. Ou nós vamos dizer que a matéria fez, que tudo fez, que a mente é que manda, e cada um vai viver dentro de seus eixos.
E a mente pode atuar sobre a matéria?
A mente pode atuar sobre a matéria. A mente é matéria.
Sim, mas a matéria é exterior. Não?
Porque se a mente ela agir sobre a matéria, ela será a causa da matéria. Mas quem foi que causou a mente causar alguma coisa na matéria?
É que tem gente que entorta a colher só com a força da mente. Quebra uma lâmpada. Não, vou fazer isso.
Tem gente. Ó. Tem gente que faz xixi de pé, tem gente que faz xixi sentado. Tem, a variedade de forças tem. Agora, o problema é você falar isso aqui como causa. E não ver que tem que ter algo para causar aquilo que você chama de causa. Esse é que é o problema. O problema é que o humano fala num determinado ponto, que é o ponto que ele consegue perceber. Por quê? Porque ele acha que ele sabe tudo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode existir vida nos outros, na Lua, por exemplo?
Eu acredito que sim.
O humano diz que não.
Só porque ele não enxergou, né?
Não, porque não tem oxigênio. Só pode ter vida onde tem oxigênio. Então a causa da vida é oxigênio.
Não, mano.
O humano é.
Tem tipo, a ciência descobriu um tipo de vida dentro de vulcão. Vulcão.
Ponto.
Pô, tem fogo ali.
Mas a vida conforme o humano conhece.
É, exatamente. É outro tipo de vida. Tem muita coisa que a gente sabe.
Eu já disse, quando o foguete saiu de lá, tinha um monte de ser da Lua dando tchauzinho.
E a presença de extraterrestre aqui há milhares e milhares de anos?
Não existe extraterrestre.
Extraterrestre que a gente fala é fora do planeta Terra.
Não existe extraterrestre.
Seja como for,
não existe extraterrestre. Para existir extraterrestre, tinha que existir o quê?
Terra,
a Terra.
É. Mas de qualquer maneira.
Não existe Terra.
São outros seres, digamos assim, mais adiantados.
Sabe qual o tamanho do universo?
O tamanho do cabeceiro de alfinete.
Não, menor, é aquele pontinho que o lápis faz assim. Num mundo que não existe tempo nem espaço, como saber quanto tempo demora ou qual o tamanho dele? Agora, volto a repetir. Tudo isso é lindo, maravilhoso, incompreensível para vocês. Como pode haver espaço num lugar que não tem espaço? Impossível para vocês descobrir. Mas enquanto vocês quiserem descobrir isso, continuarão sofrendo.
E na dimensão que o senhor vive com o espírito, por exemplo, o senhor vive no eterno agora?
Não adianta eu falar de onde eu vivo, porque você não sabe viver aqui. Como é que você vai entender como é que é a vida lá?
Eu quero saber só o tempo. Se o tempo é igual ao nosso ou se eu vivo no eterno agora?
Você não sabe nem o que é agora?
Não, eu não sei, mas o senhor sabe.
Você não sabe o que é a gola. Se eu disser eu vivo numa gola, você vai achar que eu vivo um minuto. Mas o agora é muito menos que um minuto. Você vai dizer, você vive num segundo. Mas o agora é maior do que o segundo. É menor do que o segundo.
Diga assim,
sabe, quando eu disser a palavra agora, quando eu falar o gó, o asa é passado e o ra é futuro. Ainda tem também aí.
Vivendo numa dimensão dessa do eterno agora, como é que a gente vai marcar um encontro com uma pessoa? Olha, me encontro daqui a... Essa nossa, como é que fala? Daqui a uma hora, não tem tempo. Você vive no eterno. Porque o tempo real é o agora, né? Esse é o tempo real. Só existe o agora.
Já passou. Então não existe mais. Já passou, não existe. É.
Olha, tem uma entidade chamada Bachar, vocês podem ver até no YouTube, B-A-S-H-A-R, espetacular, diz que é uma dimensão do futuro e tal. Eu aprendi muita coisa com ele também, com isso dos universos paralelos, as terras paralelas. E diz o seguinte, com tudo existe no agora, olha a lógica, com tudo existe no agora, quer dizer, isso significa o seguinte, você é criança, hoje, agora, você é adulto, você já morreu, tudo isso existe ao mesmo tempo. Não é?
Não.
Você está errado? Como é que
você
está certo?
Não, eu não estou dizendo que eu estou certo. Só estou dizendo que não existe o você. Não existe o no agora. No agora não existe o você criança, você jovem e o você velho ao mesmo tempo. Não existe. Só estou dizendo isso. Não existe. Não estou dizendo que ele está errado. Estou dizendo que para mim não existe.
Sim, o tempo das cavernas, por exemplo, há milhões de anos. Ele não está existindo no agora?
Não.
O senhor quer dizer que nunca existiu?
Eu estou dizendo que ele existiu num agora, não neste agora.
Ué, mas se é outro agora e não é o mesmo agora, então tem um.
É outro agora, é outro agora, é outro agora, é outro agora.
É um outro presente.
Presente que sucede, é outro presente, sem que com isso se faça tempo. São presentes.
Mas é um só, um acústico. Vários agora.
Lá na frente.
Se eu me disse agora, eu caio no tempo novamente.
Não.
O cachorro correndo atrás do rabo.
O cachorro tentando entender o que é ser humano. Foge da compreensão. Um cachorro não sabe por que você lava a roupa. Nem porque você cata o cocô dele. É tão bom, sei lá, o cocô do outro. O que tiram daqui? Aí vai aparecer um cachorro que vai fazer a teoria do cocô. O cachorro faz o cocô desse jeito, enroladinho assim, com essa forma, porque essa é a forma perfeita de fazer cocô. Teorias são muito fáceis.
Mas se tudo acontece agora...
Principalmente teoria, desculpa. Teoria que é passada sem você ter condição de entender. E eu vou dizer mais, sem querer eu, Tachera. Se tudo deste mundo faz parte das provas, as teorias também.
Mas se tudo acontece no agora, por exemplo...
Porque você acreditando numa teoria, você vai desacreditar na teoria do outro.
Qual a importância que são dos ensinamentos dos mestres? Se tudo, na verdade, pode ser uma grande teoria que pode servir também.
Grande pergunta. Qual a importância dos ensinamentos dos mestres? Eles são placas que lhe ajudam a alcançar essa universalização que nós falamos. Quando Cristo diz, você não deve julgar o outro, ele não fala que você não deve julgar o outro, porque é errado julgar. Ele diz que você não deve julgar o outro, porque se julgar o outro, você não vai se universalizar com ele. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele não está proibindo você de viver as coisas deste mundo. Ele está lhe dizendo que você achar que seu reino é deste mundo, não lhe faz universalizar-se com os outros. Então, na verdade, os ensinamentos dos mestres são placas que indicam caminhos para você poder chegar à universalização. Não leis que zelam obrigações. Compreendeu?
Mas ele está falando na Bíblia, qual a utilidade que tem dentro da Bíblia, aquelas fábulas cretinas, de por exemplo, a baleia engolir Jonas, a baleia não consegue engolir uma sardinha, e depois o Jonas sai dentro da baleia vivo. Deus, uma guerra entre um exército de cá e o de lá, ele toma partido, isso também não consigo entender. E pior ainda, ele para o sol. Isso tudo é besteira, como quando coro. Ou é um mito que merece uma interpretação?
Não sei.
Vai telefonar para Deus?
O João diz assim: quem vem de cima, fala do que é de cima. Quem vem de baixo, fala aquilo do que é de baixo. Quem vem de baixo se preocupa se a baleia consegue engolir ou não. Quem vem de cima tenta entender a mensagem que está dentro disso.
Mas qual é a sua interpretação, seu tempo? Essa fábula do João da baleia?
Sobre a fábula da baleia,
é.
Você tem que entender a história toda para você poder entender. Porque não é só o fato dele ser engolido. É dentro da baleia acontece alguma coisa com ele e quando ele sai da baleia, ele sai renovado. Essa é a história.
Porque a baleia não responde. É a mesma coisa que a morte na cruz.
Não, é ser engolido pelo mundo. Você, quando você é engolido pelo mundo e entende que você foi engolido pelo mundo, você pode sair renovado. Agora, se você é engolido pelo mundo e acha que viver dentro da baleia é o certo, você não consegue sair renovado.
Mas esse mito é difícil de interpretar.
Tão difícil? Interpretei em 2 segundos.
Não, sou um espírito.
É só ultrapassar as coisas. Você também é um espírito.
Mas eu tô encanado, só estou incorporado, é diferente.
Então hoje, diga pra você o seguinte. Por que está aqui? Porque PX está. Agora, se eu não consigo entender, eu não vou aceitar que isso não devia estar aqui. Vou só dizer, eu não consigo entender.
O senhor também tem uma assessoria aí que não faço, né?
Ah, sim, essa sim.
É,
essa
é. Ele tem, ele não está sozinho não, gente. Ele tem
essa um é grande.
Está com tudo ali no computador, vai dando para ele, é só relendo. Ele tem um ponto aqui, ó. É, ele já falou.
Aqui.
Ele tem um ponto, eu não tenho não. Estou na cara limpa.
Careta.
Você falou do autoconhecimento, de uma pincelada aí, por que é importante, né, o autoconhecimento? Você poderia, mais uma vez...
O autoconhecimento é saber quem é você. Se conhecer, saber suas posses, suas passões, seu desejo, para que a posse não asa em você de forma automática. Você, por exemplo, gosta de música. Isso é uma passão. Concorda com eu? Se alguém não gostar de música, se você não reconhecer que isso é uma passão sua, você vai querer que o outro goste. Então você precisa te reconhecer, conhecer aquilo que você precisa mexer. Na verdade é isso. Não mexer no sentido de mudar, mas mexer no sentido de não deixar aquilo dominar o seu pensamento. É só uma paixão minha.
Esse autoconhecimento também pode ser considerado um outro.
Hã?
O autoconhecimento de também pode ser considerado um outro.
Pode ser considerado?
Sim.
Sim. Eu faço isso porque tem uma regra da sociedade que diz que o certo é isso. Aí você reconhece que você segue aquela regra. Mas se o outro não quiser seguir, ele que siga. Você não deixa isso influenciar.
Há um tempo atrás o senhor falou que nós já estamos em transição já com o mundo de geração.
Perfeito.
E o que não seria mais, eu não sei se eu entendi direito, não seria mais permitido pessoas que ficaram de recuperação
que ficaram reprovadas na escola que a gente está, se elegeram para esse concurso, para essa escola nova que está surgindo.
Só vai reencarnar neste planeta quem for viver em mundo de regeneração.
E isso a gente já começou a contar lá atrás.
Desde que Fátima apareceu lá no Portugal. 100 anos atrás.
Esse é mito.
Então, 100 anos este ano. Nossa,
nossa,
nunca ouvi isso.
Nosso jeito é tentar matar o maior número de gostos que a gente pudesse.
Ou.
Ou.
Por que o senhor cita essa chuva como se fosse verdadeira?
Por favor.
Fábio, Nossa Senhora, ele nunca assistiu isso.
Mas tem de novo aqui.
Por quê?
Pai, eu existiu.
O senhor sabe que não existiu.
Ela é a comandante desse trabalho.
Nossa Senhora é a Terra, o planeta Terra. É a mãe planetária?
Não.
Ah, então o senhor está se contradizendo. O senhor já falou isso.
Eu não.
Falou que é mãe planetária, Maria.
Sim, a mãe planetária. A mãe do planeta, não do planeta físico. Do planeta físico. Do planeta.
Da alma do planeta.
Não, da alma do planeta não. Do planetária, de tudo que há neste planeta.
Pois é, mas a Maria, esse nome é São Paulo.
Sim, mas eu não tenho. Espírito não tem nome, cor, sexo ou religião. Aí eu vou dizer uma coisa, é a mãe planetária. Eu falo Maria que vocês já ligam ao espírito que foi. Só isso.
Eu queria dizer qual a interpretação que eu faço. Deixa eu ver se eu concordo ou não. Maria, para mim, seria a mãe planetária. No nosso caso, o planeta Terra. Veja só, eu vou citar a prova bíblica de que eu acho assim, tem lógica. Maria, planeta Terra. Sim, Jesus, a humanidade.
Não.
Não,
Jesus é o. Não, não,
Jesus
não.
É
não, você está fazendo a confusão. Jesus não tem nada a ver. Jesus é o espírito trabalhador que aceitou viver aquela vida chamada Jesus Cristo como michão. Ele não é elevado, ele não é um cheio de olo, ele não é um chanto. Todo o trabalho é Cristo. Não, Jesus.
Então,
e se você ouviu eu falando o dia inteiro, ouviu eu falar Cristo, Cristo, eu nunca falo em Jesus. Jesus é um ser humano igual a você.
Pois é, mas que também foi criação do imperador Constantino.
Então foi.
Em 325, no concílio de Niceia.
Então foi.
Ele criou esse Jesus, porque o
Cristo. E quem causou ele que há?
Ah, tá bem, tudo foi Deus, eu já sei.
Então acabou.
Mas não temos nossa história aqui na Terra. Seja ela ilusão ou não, não é?
Meu reino não é deste mundo, então eu não acredito na história deste mundo.
Não, meu também não é. O que acontece é o seguinte, o imperador, ele tinha o Deus dele chamava Sol Invictus. Sol Invictus. Então é verdade que esses deuses todos são solares. Nota a prevalência da cor dourada no Buda, na roupa do Buda dourada. Olha a roupa, Jesus dourado. Esses santos e o próprio Jesus, eles não têm uma, eles chamam de auréola em volta aqui na cabeça. Você vai ver, Maria também tem, o São Pedro também, todo mundo tem aquela rodinha que eles chamam de auréola. Não é auréola, ali simboliza o sol. O que é o sol? Eles chamam de sol central. Simboliza a nossa iluminação, a Bíblia toda. Ela, deixa eu falar, a Bíblia toda foi escrita sobre histórias humanas, somos nós. Nós é que estamos ali nos levantes, é verdade ou não?
Se você acredita, é.
Então,
é. Eu não acredito.
Tudo bem, mano. Tem uma verdade dele, não é uma verdadeira do que ele
é.
Não é. Ele sabe que não é.
Mas eu volto naquela questão que eu estava falando. Não é a gente fazer o bom. É o que é o espírito for, ele fazer o bom. Não tem nada a ver com o bom.
Você só está pagando o pato. Você só paga o pato pra ele. Você só paga o pato pra ele. Então esquece tudo isso, vai. Esquece tudo isso e vai tentar ser feliz. Esquece iluminação e esquece. Pra iluminar é só acender o interruptor. Se tiver pago a conta, tem luz. Esquece tudo isso. Vai tentar viver, vai ser feliz. E deixe os outros em paz. Só isso. Porque enquanto você não deixar os outros em paz, os outros não vão deixar você em paz.
Eu acho que que essa história do Jesus ela tem uma desvantagem muito grande para a população, sabe por quê? Tira a tua força todinha. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, a Bíblia não tem entendido nenhum isso dentro de você.
Joaquim,
como
ajudar os outros para chegar a esse ponto?
Espaço em você. Se você está passando por um desemprego em paz, quem está passando por um desemprego migrante vai querer saber por que você está em paz. Aí você pode ajudar. Sabe, o problema é você querer ensinar os outros que você não sabe. Pergunta.
O que eu deduzo é o seguinte, quem tem que ir para a cruz, somos nós que temos que matar o ego. Nós é que temos que ir para a cruz, para matar o nosso ego e ressuscitar. Quer dizer, ressuscitar é você se transformar num novo homem, transfiguração.
Não,
você...
não é isso que aqui ensina. O que ensina a Bíblia é que ressurreição é você ter vida depois da vida. Uma vida consciente de vida espiritual.
Então, é a mesma coisa que eu estou falando.
Não.
É assim, porque eu vou explicar.
Você está falando homem ser novo. Eu estou falando de espírito. Você está falando de homem ser novo. A crucificação não é para você viver melhor como homem. É para você viver como espírito.
É o que os santos que eles chamam de arrancar.
Aí eu não sei falar de bicho.
É o homem que vem dizer. É Jivatma. Não é Jivatma. Você como humano é Jiva. Jiva Atma.
Eu não estou ouvindo. Fala aí,
Maria. Existe um áudio que você fala sobre a faculdade da vida.
Cabela?
Faculdade da vida.
Ah.
É isso?
Isso. Que nós estamos continuando aqui.
Sim. Aí, como é que a gente pode contribuir para realizar nessa formação, nessa faculdade, se pode?
Fazendo em você. Se você chegar para alguém e você disser, eu aprendi a verdade, eu vou lhe ensinar, a pessoa já vai sair de pé de você. Por quê? Porque quando você diz, eu aprendi a verdade, eu vou lhe ensinar, você já está atacando a verdade do outro. Quando você coloca em prática em você, que palavra é difícil de se usar, mas você vai estar usando o seu exemplo. Sabe?
Minha verdade.
O seu exemplo. Aí se alguém vier e lhe perguntar assim, como você conseguiu isso? Aí você pode dizer, eu fiz isso. Deu certo para mim, se você quiser. Agora, se você quiser ensiná-lo certo ao outro, vocês arrumam um inimigo.
Pode aprender, tem isso, mas pode servir para você.
Perfeito. Veja, o que eu ensino é o que eu conheço. Agora, o que eu conheço pode não ser o melhor para você. Segundo detalhe, eu posso falar o que eu quiser. Se você não ouvir, não vai adiantar nada eu falar. Então eu preciso falar. É a minha função, a minha missão. Você precisa ouvir, que está aqui. Não adianta você ficar aqui olhando para cima, que você só está se cansando à toa. Então, você ouve. E aí, a partir do momento que você ouve, você diz assim, eu achei. Neste momento, aquilo passou a ser verdade para você. O que você diz, eu não achei, esquece. Joga fora. O que não serve para você. Então você pode falar, se tiver o trabalho e a missão de falar, sem querer ensinar. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, se você atrair a atenção com a sua própria vivência do ensinamento, vai ficar mais fácil você falar e o outro ouvir. entendeu? Então tá chato, vamos deixar de se descansar a cabeça e amanhã às 9 horas a gente começa de novo. Certo? Amanhã vai ser mais rapidinho, vai ser uma parte só. Hã?
O seu espírito não cansa.
Quanto tempo você ouviu? Quanto tempo você ouviu? 9 anos. Cadê o outro moço? Quanto tempo você ouviu? 10 anos. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o que eu falei de diferente hoje?
Você falou de uma forma diferente.
Mas veja, sabe por que eu não posso falar nada diferente? Porque não tem nada diferente. Você só vai ser feliz quando você for. Não existe outra forma de ser. Então não precisa nem ficar a perder sono, não. É tudo que você já sabe.
E a pergunta fundamental, quem sou eu? Eu sou Deus, tá certo?
Para você, se você acha que é o certo, é certo. Agora, sim, você pode achar o que você quiser. Você só não pode exigir que o outro ache o que você acha. Charinho, a única diferença entre o que eu falo e o que normalmente você escuta aí é essa. Não existe certo nem errado. Não existe verdade, não existe isso, é aquilo. O que existe? Cada um tem sua própria opinião. E eu não interfiro na opinião de ninguém com relação a nada. Todas as respostas que eu lhe dei hoje foi dentro da minha opinião e da sua. E lhe dou o direito de você querer pensar, querer achar o que quiser. Agora eu só lhe oriento. Pense o que você quiser, mas se você quer ser feliz, dê o outro direito de pensar o que ele quiser. E aí cada um vai ser feliz com a sua própria verdade, com a sua própria desejo, com a sua própria vontade.
Eu acho, por exemplo, Jesus e super-homem é a mesma coisa.
É show, é verdade.
Mesma coisa. Eu sou super-homem.
Eu acho que Jesus não tem nada a ver com o super-homem.
Tem. Tem dois aqui, tem o Clark Kent e o super-homem. O super-homem. No caso de Jesus, tem o Jesus e o Cristo. O Cristo é o título.
Então o Cristo é o super-espírito.
É quando ele se torna divinizado. Não é isso?
Já
iluminado. É uma coisa.